Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Dizem que o ego é uma doença, né? Dizem que dois loucos se encontraram no pátio e um disse: eu sou O outro louco olhou para ele e falou: você é louco. Quem disse para você que você é Napoleão Bonaparte? Ele falou: Jesus. Ele falou: eu? Cuidado com o ego. Irmãos, pastor Aloysio nos convocou para ministrar, como foi feito o ano passado. E eu havia ministrado uma palavra no início do ano, em janeiro, dizendo que nós seríamos inabaláveis. Mal eu sabia que ao ministrar a palavra em janeiro, nós teríamos uma pandemia, né? A pandemia veio com um ataque frontal à igreja. Paramos os nossos cultos. Ficamos preocupados com o financeiro da igreja, preocupados com as nossas células e inúmeras outras coisas. Após isso, tivemos levante de pessoas, né, que levantaram calúnias e mentiras contra nós, contra a nossa igreja. E agora nós estamos falando sobre ser imparáveis. E eu voltei lá ao que eu havia ministrado em janeiro para a nossa igreja lá em Palmas. Eu queria ler com você Mateus 7:24. Mateus 7:24 é a conclusão do Sermão do Monte. Jesus encerra o Sermão da Montanha com essa historinha. A maioria de nós temos intimidade com ela. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou falar, você vai repetir essas três frases. Repita comigo: e caiu a chuva. Diga: transbordaram os rios e sopraram os ventos. Mais uma vez: caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Obrigado pela cooperação. E deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, não foi abalada, não parou, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A casa não é fácil de descobrir. Jesus disse o seguinte: que um espírito imundo, quando sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando um lugar para habitar. Ele não encontra, então ele volta para a casa de onde ele saiu, aquela pessoa. E achando a casa adornada e limpa, ele volta a morar naquele lugar. Então a casa aqui somos nós. Mas a casa sou eu, a casa é o meu ministério, a casa é você, a casa é o seu ministério. E é muito importante que nós percebamos que ninguém, nenhum de nós não estamos livres de ataques. Ninguém está livre de ataques. Mas o que nós temos é a garantia que se nós estivermos firmados sobre a palavra da graça, pode cair a chuva, pode transbordar os rios, podem soprar os ventos, nós não iremos parar. Pode vir os ataques, mas nós não iremos parar. Agora, nós vamos ser inabaláveis, imparáveis, baseados em quê? E o que é que está vindo sobre nós que nós precisamos então permanecer inabaláveis? O texto traz três ataques. Um ataque vem do céu. O outro ataque vem da terra. E o outro ataque vem dos ares. Um ataque vem de Deus. O outro ataque vem do homem que está na terra. E o terceiro ataque vem dos ares, vem do diabo. Com certeza, cada um desses ataques vai ter um homem envolvido, ou um homem na frente. Mas tem situações que vêm de Deus. Tem situações que vêm do homem. E tem situações que vêm do inimigo. Mesmo estando sobre a palavra da graça, como responder aquilo que vem de Deus? As nossas demandas que nós temos da parte de Deus. A Bíblia diz que Jacó tinha uma demanda com Deus. E na demanda que ele tinha com Deus, a Bíblia diz que ele olhou para o seu irmão e viu o rosto de Deus. Ele viu o sorriso de Deus. Nós precisamos também entender que há demandas nossas com Deus. Deus quer o nosso crescimento. Uma das coisas que eu falei no início do ano é que Deus queria o nosso crescimento. E basta olhar agora no final, não é no final, né, da pandemia, mas no meio dela, ou no final do ano, nós podemos perceber o sorriso de Deus para nós. Você pode ver o sorriso de Deus através de um batismo. O que que alegra mais pastor do que conversão e batismo? Nós somos muito mais do que finanças, do que ter prosperidade, nos alegramos. O que que comove o coração de um pastor? É ver gente se arrependendo, gente sendo transformada e gente sendo batizada. E nós tivemos a oportunidade de ver o sorriso de Deus para nós, de fazermos encontros e pessoas se convertendo, e fazermos batismos e vermos pessoas se batizando. Isso é bênção de Deus. Deus está sorrindo para você. Você pode falar isso para o seu vizinho? Deus está sorrindo para você. Mas pastor, você está dizendo que há ataques de Deus para nós? Sim. Eu estou te chamando de ataque, você pode dar outro nome. Há demandas nossas com Deus, e há demandas de Deus conosco. Um exemplo disso, eu vou te dar o exemplo de José. A Bíblia diz que José teve um sonho, e por causa do sonho ele foi odiado pelos seus irmãos. Não só odiado, a Bíblia diz que os irmãos queriam matá-lo. E aí, para não matar, tiveram a ideia de colocá-lo num poço, jogaram no poço, até resolver como iriam matá-lo. Pensaram em matá-lo, pegar um sangue de um animal, já a roupa, para disfarçar. Mas preste atenção, a Bíblia diz que tinha uma caravana de ismaelitas vindo, e eles então venderam ele como escravo. José tinha em torno de 17 anos de idade. José ficou sozinho, sem família, sem irmãos, sem ninguém, foi vendido como escravo. A vida toda de José, a história toda de José, é em prol de algo proveniente da atitude dos seus irmãos. Seus irmãos o venderam. Seus irmãos queriam matá-lo. E ele foi escravo. E ele foi preso. Tudo bem que no final ele chegou ao trono. Mas você sabe o que é mais interessante dessa história? Que eu acho que é a visão que todos nós temos que ter quando estamos sendo tratados por Deus. Quando estamos demandando coisas com Deus. José, diante, quando encontrou com seus irmãos, dentro de uma sala, e ele fez questão de reservar o espaço, dentro de uma sala, os seus irmãos, quando José se revelou para eles, o pavor encontrou o coração dos irmãos, e eles se prostraram, porque eles pensaram, nós quisemos matá-lo, e agora nosso irmão está vivo. O que que ele vai fazer conosco? Vai nos matar também. Ele vai querer nos matar. Mas aí o que acontece? José faz uma revelação que me chama a atenção demais. E eu acho que nós precisamos de ler esse texto. Gênesis capítulo 45, verso 5. Eu acho que nós precisamos ter essa percepção de que o homem não pode nos tocar. Que Deus está no controle de todas as coisas. Gênesis 45, verso 5, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, eles estão oprimidos, com medo da morte. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para quê? Porque para conversão, conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Olhe o verso 8. Assim, não fostes vós, que me jogastes no poço. Não fostes vós, que quisestes me matar. Não fostes vós que me venderam como escravo. Não foste vós. Foi Deus que me enviou para cá, para ser um instrumento de Deus na vida de vocês. Isso é muito poderoso. Os homens não podem nos tocar. A afronta dos homens não podem nos tocar. A crítica dos homens não podem nos tocar. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. O homem nada pode nos fazer. O homem nada pode... Eu vou te dizer, às vezes até o homem pode fazer coisas. Mas o que é que ele pode fazer? Atos capítulo 4, verso de número 26. O que que o homem pode fazer? O que que o homem pode nos fazer? 4:26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus. O ataque não era contra qualquer um, era contra o próprio Jesus. Olha, preste atenção nisso. O qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, os dois eram inimigos e se juntaram. Com gentios e gente de Israel, judeu não se dava com gentio, e mesmo assim se juntaram. Para quê? Verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: todos se juntaram, você sabe? Há ataques que todos os nossos inimigos se levantam contra nós. E quando eles se levantam contra nós, eles se unem. Até aqueles que são inimigos se unem lá na frente para se levantar contra nós. Foi assim com Jesus. Pôncio Pilato e Herodes se uniram. Gentios e gente de Israel se juntaram. Todos contra Jesus. Mas o que é que o homem pode fazer contra Cristo, a não ser cumprir o propósito de Deus? Pastor, eu tenho inimigos na minha cidade. Muitos têm se levantado contra mim. É verdade. Muitos se levantam contra nós. O que eles podem fazer, a não ser cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas? Sempre atrás do homem, Deus está. Sempre atrás do diabo, Deus está. Agora, Deus está nesse negócio. Deus está em nós. Deus é por nós. Nós já temos o selo que Deus é por nós. É fácil perceber, pelos frutos conhecereis a árvore. Você tem frutos. Nós como igreja temos fruto. Mas não podemos deixar de perceber que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ana tinha um sonho. O sonho de Ana era ter um filho. Ela queria muito ter um filho. Mas tinha uma tal de uma penina, que era um instrumento maligno na vida dela. O tempo todo a perseguia. Seu problema não era com penina. A Bíblia diz que Deus mesmo havia cerrado a sua madre. Por que que Deus às vezes está nos negócios? Por que tem esse ataque dos céus? Tem ataque porque Deus quer o nosso crescimento. Deus quer o seu avanço. Eu vou falar algo para você. Eu não conheço um ouro que chegou à beleza que ele é sem passar pelo fogo. Não tem. Tem milagres? Tem, mas tem processos nas nossas vidas também. Há um processo, Deus vem trabalhando. Esses dias o irmão chegou para mim e falou: pastor, eu estava vendo as imagens do casamento que você fez e eu vi a sua aparência quando você fez meu casamento há 10 anos atrás. Pastor, o senhor é outra pessoa. Eu falei, eu sou carrancudo ainda, né? Tem uma aparência assim, sisuda, entende? Ele falou, o senhor mudou demais. Deus vai trabalhando processos nas nossas vidas. Para quê? Para que a plena, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus se manifeste em nós e através de nós. Pastor, a pandemia está terrível, estou passando situações difíceis. Prepare-se. Porque se você está passando esses processos, calma, você está passando só pelo poço. Dê glória a Deus. Você está passando pela prisão, dê glória a Deus. Mas você vai se alegrar quando o trono chegar, quando você subir e tomar posse daquilo que Deus tem para você. E eu quero dizer que não é pouca coisa, não. É muito, é abundante na sua vida. É coisa abundante. No meio da pandemia, eu consegui terminar de comprar as nossas cadeiras. Todas. Eu sou invejoso. Comprei a mesma cadeira. Fiz o prédio no mesmo formato. Comprei o mesmo microfone. Inveja. Inveja santa. Entende? E só falta aumentar o prédio para esse tamanho, né? Lá ainda é um pouquinho menor, uma maquete. Entende? Prepare-se para aquilo que Deus vai mandar. Está difícil? É como um arco. Às vezes você acha que está andando para trás. Às vezes você acha que está dando um passo para trás. Às vezes você acha até que a sua igreja diminuiu um pouquinho. Mas preste atenção, Deus está só preparando para te lançar. E quando Ele soltar, é o início de um novo ciclo. Grandes coisas. Levanta a sua mão e diga, eu recebo em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para fazer. Mas não ignore que Deus está em todas as coisas. Deus controla tudo. Todas as vezes que você não entender as situações, só lembra de algo. Tem alguém assentado no trono. E Ele governa a sua vida, governa a sua igreja, governa o seu ministério. Então fique em paz. Davi precisava de crescimento e passou por processos. Você percebe isso nitidamente. Deus às vezes permite situações na nossa vida para iniciar coisas relevantes. Foi assim. Jesus passou pelo deserto para iniciar coisas relevantes em Deus. Talvez para mudar de estágios, Deus vai permitir coisas na sua vida. Foi assim com José. O poço serviu para a casa de Potifar, mas a prisão serviu para o trono. Há processos na nossa vida. Não podemos ignorá-los. Como eu disse, o ouro só pode ter a beleza que tem quando então passa por processos. O segundo ataque é o ataque que vem da terra. É o transbordar dos rios. Isso fala dos ataques dos homens. Os homens nos atacam também. Jesus sofreu ataques, principalmente dos fariseus e de pessoas que se levantaram contra ele. Teve dificuldade até no meio da equipe. Você vê isso com Pedro. E você tem demandas com homens. Você sabe qual a maior manifestação de um ataque do homem contra você? É a crítica. A crítica é a maior manifestação do ataque do homem contra você. A crítica aqui, você pode colocar calúnia, pode colocar uma série de coisas dentro do pacote. Diz que um homem saiu de casa com o filho para ir num vilarejo próximo para vender o burro. Queria vender um burro. Pegou o filho e saiu caminhando, puxando o burro. Passou, tinha um casal e lançou a primeira crítica. Que povo ignorante mesmo. Um burro desse, podia colocar alguém em cima do burro? Ele então pegou o filho, colocou em cima do burro e começou a caminhar com o burro. Chegou lá na frente, passou um senhor, falou, o mundo está terrível mesmo. Deixou o senhor, mais idoso, carregar, menino safado, subiu em cima desse burro. Entende? O homem então desceu o menino e subiu em cima do burro. Passou mais na frente, alguém olhou e falou, isso não é pai. Como que um pai faz um negócio desse? Entende? Deixa o menino. Ele então pegou o menino, colocou os dois em cima do burro. E continuou para chegar no vilarejo e vender o tal do burro. Acontece que alguém passou e falou, deveríamos defender os animais. Como pode? dois em cima do coitado do burro. Desceu os dois, amarraram os pés do burro e os dois carregaram o burro. Ele ficou tão nervoso que ele pegou, chegou no vilarejo, pegou o burro, lançou o burro num desfiladeiro. Matou o burro, voltou os dois a pé para casa sem dinheiro. Deixa eu falar algo para você. Quando você quer agradar todo mundo, às vezes você não agrada ninguém e ainda desagrada a Deus. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar arregimentou. Estamos aqui para agradar aquele que nos arregimentou. Tem um Deus que te chamou e nós estamos aqui para agradar a Ele. É essa a mensagem que nós pregamos, é a mensagem da graça que nós anunciamos. Nós vencemos 3 ciclos de 7 anos, mas o último ciclo, a nossa mensagem foi uma só. Uma só. A graça de Deus. E se você ministrou 7 anos falando da graça de Deus, prepara, porque a abundância chegará na sua dispensa. Não é só abundância financeira, é abundância de unção. Deus vai te dar porção dobrada. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te dar a liderança que você almeja. Deus vai te dar. O que você faz com a crítica do homem? O que você faz diante do ataque de Deus? Diante de Deus nós nos humilhamos. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós somos exaltados diante dos homens. Mas diante dos ataques dos homens, nós fazemos o que Jesus fez. Na cruz ele diz, Senhor, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Nós somos pastores, o pastor em Palmas há 20 anos. 20 anos, eu tive gente que falou de mim, meu Deus. Às vezes até da própria equipe se levantou para falar, entende? Então, o que você faz? Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu vou te dar 3 coisas que você deveria fazer com pessoas. Primeiro, perdoá-las. Paulo diz que o depender de você tem paz com todos os homens. Só assim você vai ser imparável. Se você carregar mágoa no seu coração, você não consegue avançar. A vida se torna pesada, então perdoa todos que te ofenderam. Amém? Segundo, se posicione a respeito de cada uma delas. Não tenha medo e nem respeito humano a respeito de... Se posicione. Se levantaram contra você, se posicione. Mostra a quem você crê. Em que você crê. Mostre o seu caráter e a sua mensagem. Terceiro, abandone-os. Tem pessoas que não podem andar conosco. Isso é um fato. Eu sei que você olha para Jesus e você acha que Jesus não colocou ninguém de lado. Mas não é verdade. Jesus era educado. Ele tinha uma maneira certa de fazer. A Bíblia diz que para ele começar o sermão do monte, ele subiu no monte. Mas só os seus discípulos subiram. Já foi, ele já deixou a multidão embaixo. Então, tem gente que não dá para andar conosco. Eu sei que muitas vezes não temos a coragem de definir quem anda, quem não anda. Mas eu te falar, tem gente que não pode andar conosco. Não tem o mesmo coração. Não tem a mesma mensagem. Não tem a mesma disposição de alma. Nós estamos unidos num só propósito. Você tem uma coisa que nós ensinamos há anos, é a unidade da igreja. Isso é poderoso. Quando nós falamos uma mensagem só, quando nós liberamos e temos o nosso coração unido, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. E um dos critérios para não sermos parados é a unidade. Nós falamos a mesma coisa. Falamos a mesma coisa. E o terceiro ataque é o ataque do inimigo, ele vem dos ares. Um ataque vem do céu, o outro ataque vem da terra, e o outro ataque vem dos ares. O diabo também nos ataca. Mas o diabo nos ataca como? O diabo nos ataca para tentar nos tirar da posição que nós estamos. A única função dele é essa. Nós não fazemos guerra contra o diabo. É o diabo que faz guerra conosco. O que eu tenho que fazer? Nada. O que que eu tenho que fazer quando o diabo me ataca? Nada. Você não faz nada. É só permanecer no mesmo lugar. Todas as armas de Efésios são para defesa. O capacete, o peitoral, o cinto, o escudo, o sapato. Aí você fala, mas a espada é para atacar. Sim, mas ela é para atacar, mas é para defender também. Por que que é para defender? Porque Cristo já conquistou a nossa posição. Nós já estamos firmados em cima da rocha, que é a palavra da graça. É só permanecer. Pastor, está difícil. Permanece pregando a mesma coisa. Permanece no mesmo lugar. Permanece na mesma cidade. Permanece do mesmo jeito. Pastor, eu não estou dando conta. Só permanece. Só isso. Fica no mesmo lugar. E você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Pastor, eu sou líder de célula e estou cansado. Mesmo cansado, permaneça no mesmo lugar. Toda quarta-feira faça sua reunião, compartilhe a palavra, fique do mesmo jeito, na mesma posição, no mesmo lugar, porque no devido tempo o fruto virá. Não tem árvore que dá fruto o tempo todo, mas tem um momento que se manifesta nas nossas vidas. Permaneça firme. O diabo quer tirar você da posição. Paulo chegou no final da vida, falou que o combate dele era o combate de quê? Era o combate da fé. A vida inteira de Paulo foi para permanecer crendo na mesma coisa. Você não tem que fazer nada. É só permanecer na mesma posição. Fica quieto. Quando todos se levantarem com você, permaneça no mesmo lugar. Uma vez me deram um conselho e dizem, nunca tome decisões quando você estiver nervoso. Nunca. Você nunca sai da posição quando você está sendo atacado. Você sai de lugares, de regiões, quando Deus mandar você sair. Mas a sua posição é em Cristo Jesus. E lá você permanece. A Bíblia diz que quando José foi jogado no poço, e eles estavam resolvendo se matavam ou não, um dos irmãos de José, chamado Judá, se levantou, dizendo, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Judá, na palavra Judá, o nome Judá significa louvor. Você pode repetir comigo? Diga louvor. Todas as vezes que no meio do poço, no fundo do poço, você louva, eu quero te dizer que o trono está sendo preparado para você. Entende o que eu estou dizendo? O trono está sendo preparado. Quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, eles eram escravos. E chamou eles para o deserto para fazer o quê? Lembra? Celebrar festa no deserto. Por quê? Porque se você é capaz de celebrar festa no meio da pandemia, vai ser capaz de celebrar festa em qualquer momento da sua vida. Se você é capaz de celebrar festa no meio do deserto, vai ser capaz de celebrar festa em qualquer momento. Se o louvor se levanta, se Judá se levanta no poço, eu quero te dizer que quando você sair dele, a casa de Potifar, o trono está preparado para você. Fique de pé onde você está. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu desconfio que ninguém chegará no final sem cicatrizes. Ninguém. No ministério, não. Não acredito que ninguém vai chegar a ter uma grande igreja sem ter cicatrizes. Sem ter situações de ataques que te firam. Vai ter cicatrizes. Agora, preste muita atenção, olha aqui para mim, você que está aqui. Todos nós aqui, a maioria somos pastores. O que que você faz com as cicatrizes? Você tem dois caminhos para fazer com as cicatrizes. Primeiro, você pode viver amargurado. Viver amargurado. Isso é um caminho da derrota. O outro caminho é você usar as cicatrizes para fazer o que Jesus fez. Quando alguém estiver duvidando perto de você, quando você tiver um Tomé do passado duvidando, sabe o que você faz? Você pega as suas cicatrizes e fala: Deus foi comigo até aqui, Deus será comigo daqui para frente, e se Ele fez a minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Você escolhe. Eu não vou te enganar, no ministério tem lutas, tem gente no Instagram falando de você, tem gente se levantando contra você, tem calúnias de todos os lados. Paulo chegou a dizer: tem perseguição entre os irmãos, tem lutas, e muitas delas vão nos ferir, vão cicatrizar as nossas vidas. Resolva usar a cicatriz não para viver amargurado, escolha usar a cicatriz para uma atitude de fé. Deus foi comigo até aqui. Nós estamos findando um ciclo. Deus foi conosco até aqui. E se no meio da pandemia, no meio do deserto, Deus foi fiel, o que será daqui para frente? O que Deus vai fazer daqui para frente? Eu quero dizer que o meu Deus é um Deus que coloca rios no meio do deserto. Será que a gente consegue cantar essa canção aí, nos nossos minutos finais? Meu Deus é o Deus de milagres. Pastor Naor falou isso, que no deserto, o Senhor está conosco, nos guiando. Se você é capaz de celebrar hoje, Deus vai preparar o trono para você amanhã. Amém? Aleluia. Levanta suas mãos para o céu, em nome de Jesus. Você sente um ambiente poderoso nesse lugar? Eu sinto que o Senhor quer fechar essa manhã com algo especial sobre a sua vida. Oh, fale em línguas onde você está. Libere o poder de Deus dentro de você. Oh, raiera lararabaxeia nalaramaná. Feche os seus olhos. Deixa fluir o rio no seu interior.